São 5 da tarde em Portugal, em São Tomé e Príncipe, e também na Guiné-Bissau, 4 em Cabo Verde. São agora 6 da tarde em Angola, 7 da noite em Moçambique e na África do Sul. Avançamos para os títulos desta edição.
O FMI diz que Angola deve aproveitar a atual dinâmica do petróleo para investir na diversificação da economia, em particular na agricultura. A Guiné-Bissau acaba de receber ajuda da França para o orçamento de Estado no valor de 5 milhões de euros. O governo de Cabo Verde apresentou uma proposta para reforçar a descentralização no país.
São notícias para desenvolver já a seguir. Ficamos a par dos temas em destaque. Os pormenores já a seguir numa edição de António Simões.
Para já as novidades do Mundial do Qatar. A Holanda acaba de se apurar para a fase seguinte, ao bater por 2-0 o Qatar. O Senegal venceu o Equador por 2-1 e passa também para a fase seguinte. E ainda esta tarde jogam Irão, Estados Unidos e País de Gales, Inglaterra. O representante do Fundo Monetário Internacional em Luanda incentivou as autoridades angolanas a aproveitarem a atual dinâmica do preço do petróleo para diversificar a economia, valorizando o potencial agrícola e, ao mesmo tempo, promoverem o crescimento económico, mostrando a disponibilidade do FMI para um novo programa de ajuda que pode ser financeira ou técnica. Marcos Souto falou durante a apresentação do relatório sobre as perspectivas económicas regionais da África subsaariana do FMI. Para o comentador pan-africano José Gonçalves, este alerta do FMI ao governo angolano não é novo, mas é importante para ajudar o governo a pensar no país.
O conselho de diversificação a partir de capital acumulado com petróleo é um conselho que vem a ser dado ao governo angolano até por economistas e outros profissionais angolanos há décadas. As declarações do representante do FMI em Luanda são semelhantes às dos representantes do FMI um pouco por todo o continente africano, onde a diversificação é praticamente regra geral. Se excetuarmos alguns países da África do Norte e África do Sul, todos os outros países precisam de diversificação. Diversificação no sentido de abastecimento do mercado interno e diversificação no sentido de ter exportações não tradicionais. Agora, o mais importante nesta movimentação coordenada do FMI é precisamente a apresentação do seu outlook sobre a África subsaariana. É a visão global que realmente conduz a este conjunto de tomadas de posição pelo Fundo Monetário Internacional. Recomendações que, em alguns casos, o FMI demorou muito tempo a fazer, mas que, de qualquer forma, chamam a atenção para a realidade central das economias do continente e não apenas de Angola.
Importa sublinhar que no dia 17 deste mês, Marcos Souto, representante do Fundo Monetário em Angola, tinha recomendado ao governo que não se prendesse ao incentivo de gastar mais do que pode ou de se endividar mais do que deve. E aconselhou o Estado a ter prudência fiscal, apontando que os recursos consumidos pelo serviço da dívida poderiam ser utilizados para o investimento na educação, saúde e também noutros setores. O governo francês acaba de colocar à disposição da Guiné-Bissau 5 milhões de euros para apoiar o Orçamento Geral do Estado. O documento que suporta o desembolso do referido montante foi assinado esta manhã no Ministério das Finanças entre o Ministro da Tutela e o embaixador francês na Guiné-Bissau. No ato, o Ministro das Finanças, Ilídio Vieira Tebe, disse que o apoio da França revela a confiança que os parceiros têm no país.
Isto mostra a serenidade e a dinâmica e a confiança que os parceiros têm na Guiné-Bissau, e não podemos esquecer que tudo isto foi feito com uma diplomacia, foi desencadeado pelo Sua Excelência Senhor Presidente da República, da vinda do Presidente francês Macron, prometeu esta ajuda, o apoio orçamental, no valor de 5 milhões de euros, e acabamos de assinar agora a convenção para o efeito.
O embaixador francês na Guiné-Bissau, Terence Wills, disse que na assinatura da Convenção de Financiamento vem concretizar o compromisso assumido pelo presidente Emmanuel Macron.
Esse apoio visa reforçar a base macroeconômica de Guiné-Bissau e pensou que uma marca de confiança na Guiné-Bissau.
O governo francês a conceder assim apoio orçamental abissal no valor de 5 milhões de euros. O Banco Africano de Desenvolvimento aprovou um empréstimo de 125 milhões de euros à hidroelétrica de Cauarabassa, em Moçambique. O financiamento é destinado a apoiar o programa de modernização do sistema de produção elétrica. De acordo com o BAD, a modernização de Cauarabassa tem como objetivo prolongar a vida útil da central por mais 25 anos. O Porto de Mocimboa da Praia recebeu o primeiro navio comercial desde 2020, altura em que a vila no norte de Moçambique foi tomada por insurgentes. A reabertura do Porto contou com a presença do governador da província de Cabo Delgado, Valij Taobo, agradeceu o reforço das forças de defesa no retomar da segurança e da normalidade em Mocimboa da Praia. O Parlamento de Santo Tomé debateu e adotou hoje o programa do 18º Governo Constitucional para os próximos 4 anos. Assenta basicamente em 4 eixos fundamentais: melhoria do poder de compra das famílias, recuperação das infraestruturas destruídas pelas enxurradas de dezembro do ano passado, melhoria das instituições e promoção do setor produtivo. No encontro que decorre na ilha de São Vicente, a ministra da Coesão Territorial de Cabo Verde está a apresentar aos municípios e também aos parceiros de desenvolvimento um conjunto de propostas para reforçar a descentralização no arquipélago. Janine Lelis dá conta de 4 ideias a implementar.
A proposta do regime financeiro dos municípios será também a proposta que estabelece as bases do orçamento municipal, a proposta sobre o código do imposto sobre a propriedade de imóvel, que na verdade vai substituir o atual regime do IUP, o Imposto Único sobre Património, e a proposta sobre a transmissão de imóvel.
Com estas propostas, Janine Lelis explica que o governo pretende reforçar a autonomia económica e financeira das autarquias.
Ou seja, na lógica do orçamento por objetivo, não é? Igualmente, a questão do regime financeiro vai trazer para a forma legal aquilo que tem sido a prática do governo em relação à distribuição dos fundos, ao fundo de ambiente, ao fundo do turismo, exatamente para garantir estabilidade e perenidade em relação a essas transferências.
Depois de receber os contributos dos autarcas e dos parceiros de desenvolvimento, as propostas do governo de Cabo Verde para reforçar a descentralização no arquipélago vão ser remetidas ao Parlamento para discussão e aprovação. O Executivo pretende que estas entrem em vigor já no próximo ano. O ministro português da Cultura explicou hoje em Bruxelas que a inventariação da proveniência dos bens é um trabalho que deve ser feito até por interesse académico e científico, mas que não implica criar uma lista de bens a desenvolver às ex-colónias. Pedro Adrão e Silva diz que não houve nenhum pedido de devolução e que essa questão só pode ser analisada em face de um caso concreto.
Aquilo que eu disse é que isto é um tema sensível e que não deve ser tratado de forma polémica, com um debate polarizado, alimentando uma guerra cultural artificial. E é um trabalho que já vem sendo feito, a inventarização da proveniência no contexto dos museus. É um debate que tem ocorrido em todos os países, nomeadamente nos países europeus que foram potências coloniais. Nunca disse criação de uma lista, não falei em devolução de bens às ex-colónias, nunca disse, nenhuma desses termos foi utilizado por mim. Não há nenhum caso concreto de pedido, não há nenhum caso concreto identificado. Acho que Portugal deve fazer uma reflexão, e que já existe em parte feita em muitos museus, que deve ser alargada e que é uma reflexão séria, que deve ser em torno de casos concretos e não de uma discussão abstrata.
Declarações do ministro português da Cultura, Pedro Adão e Silva, hoje em Bruxelas.
António Simões com as notícias desta terça-feira. Foi a edição das 5 da tarde. A informação está em permanência em rdpafrica.rtp.pt.